MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Hoje voltamos a falar sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS, o maior sistema público de atendimento universal de saúde do mundo. E para falar sobre esse tema tão importante, nós recebemos o professor Fernando Mussa Abujan Ra'ait, que é doutor em saúde pública, pesquisador e professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutor Fernando, o senhor estava falando no programa anterior, o senhor comentou sobre o gargalo do Sistema Único de Saúde, que é a questão das especialidades. O que o senhor vislumbra que pode ser uma solução para esse problema das pessoas que têm que fazer atendimento específico em determinadas especialidades médicas, mas a fila de espera é muito grande e o tempo de atendimento demora muito?
Bem, eu vou responder o que se vislumbra dentro do sistema público de saúde, que é o mais importante, esse sistema público universal e de acesso igualitário e gratuito, que permite a promoção da equidade e redução de desigualdades no nosso país. Hoje, a grande estratégia que está sendo de política que está sendo adotada é ampliar a formação de médicos no Brasil. Então, o programa Mais Médicos veio para tentar suprir essa lacuna de especialistas da medicina no nosso sistema público, com uma ampla abertura de vagas em universidades públicas e privadas, vagas para formar médicos e também vagas em residências de especialistas. Então há um investimento muito forte por parte do governo federal em criar universidades que ensinem e formem mais médicos e formem mais especialistas nas principais áreas que o Brasil tem necessidade. Então, de um lado, esse é um esforço que a médio e longo prazo surtirá efeito dentro do campo público. Mas formar um médico demora bastante tempo. Então, leva de 8 a 10 anos para formar, a depender da especialidade, neurocirurgia. Leva 12 anos para eu formar bem um neurocirurgião. Então, é um planejamento necessário que se iniciou agora. Vamos ver se o Brasil consegue manter essa política como uma política de Estado. E o que o governo, os governos federal, estaduais e municipais têm feito para tentar solucionar esse gargalo das especialidades é a parceria junto com o setor privado. Então ele tem contratado redes privadas de serviço que são pagas com dinheiro público para prestar serviços gratuitos para a população e com isso reduzir as filas de especialidades. Isso está sendo feito em vários estados e municípios. Em São Paulo está sendo feito de forma bastante intensa uma parceria público-privado para dar conta do acesso às especialidades e não deixar o cidadão desguarnecido. Então eu vejo essas duas grandes ações: primeiro, o setor público formando e tentando trazer o médico especialista para o sistema público de saúde e, de outro lado, o setor público fazendo parcerias com a iniciativa privada para que a iniciativa privada dê um apoio ao sistema público de saúde e atenda também cidadãos pelo Sistema Único de Saúde.
É uma proposta interessante de que eu tive conhecimento, é de que os médicos formados em universidades públicas tenham, depois de formados, a obrigatoriedade de prestar um serviço nessas áreas periféricas que têm poucos profissionais de saúde. O senhor acha isso uma boa ideia? É factível? Pode ser implementada?
A gente denomina isso como serviço civil obrigatório, que está sendo pensado não só para a medicina, mas outras profissões que têm demanda social, como advogados, seriam obrigados a fazer uma banca pro bono por algum tempo. Certamente que é uma ideia que seria importante, até porque esses médicos se formam em escolas públicas, financiadas pelo povo, né, seja do Estado, seja da União, se for universidade federal, estadual, ou hoje a gente tem até algumas universidades municipais. Então, eu acho uma ideia importante, que tem que ser debatida, discutida e avançar. Embora ela esteja correndo por aí, ela anda meio patinando. Não é uma ideia que tem muitos adeptos ainda, mas poderia, de certa forma, servir como uma solução. Não seria uma solução, mas seria uma espécie de alívio ao sistema público de saúde.
O Brasil é signatário de pactos da ONU relacionados a direitos fundamentais, inclusive o direito à saúde, que a ONU define saúde como completo bem-estar físico, mental e social. O que o senhor diria sobre a saúde como um direito fundamental? Esse direito, no Brasil, está sendo propiciado à população? A nossa legislação tem caminhado na linha do atendimento a esse direito fundamental?
O direito fundamental à saúde, ele foi reconhecido no campo internacional desde 1946, com a Constituição da Organização Mundial de Saúde. De lá para cá, a proteção internacional só fez aumentar e ficar mais forte, seja pela Declaração Universal de Direitos Humanos, seja pelo Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O Brasil, a partir da Constituição de 1988, conseguiu um grande avanço social brasileiro, que foi colocar na nossa Constituição da República o direito à saúde. Então está lá no artigo 196 da Constituição que a saúde no Brasil é direito de todos e dever do Estado. E daí que o Estado criou esse grande sistema, que é o Sistema Único de Saúde, para dar conta desse dever de garantir o direito à saúde da população. E esse direito está associado à dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana, ela depende do bem-estar físico, do bem-estar mental e do bem-estar social. Todos sabem que uma pessoa doente, uma pessoa que passa por transtornos, que tem transtornos mentais ou problemas sociais que podem impactar a saúde, como moram em lugar insalubre, lugares perigosos, áreas de risco, essas questões, elas são diretamente relacionadas à nossa dignidade. Então, quando a gente fica doente, a gente fica frágil, a gente fica vulnerável, seja a doença física ou a doença mental. E quando a gente tem debilidades sociais, nós também ficamos em situações de vulnerabilidade. Então, o Brasil, ao reconhecer a saúde como um direito humano fundamental, deu um passo enorme na proteção da dignidade do brasileiro. Claro que esse é um desafio muito grande, né? Como comentamos, o Sistema Único de Saúde, o maior sistema público universal de saúde criado no mundo, ele tem suas deficiências, mas ele é um grande avanço humanista, solidário, dentro da Organização dos Estados Modernos, que eu acho é um ganho que a sociedade brasileira teve, que vem garantir a saúde como um direito que a gente não pode perder. E o direito à saúde foi reconhecido no nosso país com tanta força que, mesmo sabendo que o sistema público de saúde tem suas deficiências, o cidadão sabedor do seu direito, ele pode buscar na justiça o acesso ao bem, produto e serviço de saúde que ele tem necessidade, quando ele não encontra esse serviço nas portas de entradas tradicionais do sistema público de saúde. Geralmente a gente entra no sistema público de saúde pela urgência e emergência, quando acontece um acidente, pela atenção primária, pelo médico saúde da família ou pela unidade básica de saúde mais próxima da nossa residência, pelos serviços de atenção à saúde mental, né, os centros de atenção psicossocial ligados à legislação moderna também brasileira de atenção à saúde mental. Enfim, se o cidadão não consegue por essas portas de entrada naturais do sistema o acesso ao serviço que ele precisa, ele pode sim ir à justiça procurar esse direito. E por várias formas, pelo Ministério Público. O Ministério Público vem desde o início sendo um parceiro da população nessa busca pelo direito à saúde, contribuindo para levar as demandas da população à justiça, e fazer com que o cidadão tenha acesso no tempo adequado ao serviço que ele precisa. As defensorias públicas que foram se constituindo nos estados brasileiros ao longo das últimas duas décadas e que têm sido ator fundamental na proteção do direito à saúde no Brasil. A advocacia pro bono oferecida pelas ordens de advogados do Brasil regionais, por advogados que oferecem parte de seus serviços para assistência jurídica gratuita, a assistência jurídica gratuita oferecida pelas universidades, são canais também de acesso a esse direito à saúde. Então, por meio da justiça, também se pode acessar o sistema público de saúde. Então, o Brasil evoluiu muito. Essa proteção jurídica constitucional do direito à saúde é que fez o Estado brasileiro dar mais atenção à necessidade de um bom sistema público de saúde e é a que faz o cidadão brasileiro, na necessidade, ter a possibilidade de pedir, inclusive judicialmente, aquele serviço de saúde que ele tem necessidade.
Além do recurso à justiça, que é uma questão assim, individual de cada cidadão, para garantir os seus direitos, que afinal estão ali, é um princípio constitucional, o que, que o cidadão brasileiro pode fazer para que o SUS funcione melhor? Como cidadãos, o que, que a gente pode fazer para melhorar a saúde pública no Brasil?
Há muita coisa. O cidadão, ele tem que exercer plenamente a sua cidadania, seja cumprindo os seus deveres de cidadão. E os deveres de cidadão, no que se refere à saúde, é primeiro ter uma atenção com a sua própria saúde. Cuidar para tentar ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, evitar se expor a riscos desnecessários à própria saúde. Então, tudo isso é uma forma de contribuir para a saúde individual e coletiva também. Além disso, o cidadão pode participar contribuindo para a saúde da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, seja garantindo um ambiente de trabalho salubre, agradável, seja prestando atenção na saúde do outro e oferecendo ao outro a solidariedade necessária quando esse outro precisa. E principalmente, eu acho que hoje, dentro dos atuais desafios das democracias modernas, o cidadão ele tem que participar da construção da política pública de saúde. Ele tem que ir lá na prefeitura e exigir uma unidade básica de saúde decente perto da sua residência. Ele tem que usar o serviço público de saúde e cobrar as melhorias que ele eventualmente acha que precise ter. Ele tem que contribuir para a construção da política pública de saúde nos diversos canais abertos pela Constituição brasileira. Hoje em dia existe a Conferência Nacional de Saúde, as Conferências Estaduais de Saúde, as Conferências Municipais de Saúde, existem os Conselhos de Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, que são vias institucionais criadas por lei para garantir um acesso da população à formulação da política de saúde, ao controle e avaliação dessas políticas. Hoje em dia, cada vez mais o Estado se abre ao cidadão para perguntar que tipo de política de saúde o cidadão quer, por meio de audiências públicas, consultas públicas, por meio dos seus canais de acesso, Fale Conosco, ouvidorias, enfim. O cidadão tem que ser um participante ativo na construção da política de saúde, utilizando plenamente todos os canais abertos para ele e tendo como norte a ideia de que a saúde é um direito de todos, é um dever do Estado e só vai ser um direito realmente quando todos nós tivermos essa consciência. É importante dizer isso porque mesmo aqueles que acham que são ricos e que nunca vão precisar do SUS, então um sistema público de saúde tanto faz existir ou não, as coisas não são bem assim. A Organização Mundial de Saúde ela tem estudado muito o que é um fenômeno global que a gente chama de gastos catastróficos em saúde. De repente a gente acha que está numa situação financeira confortável, mas vê o nosso filho, o nosso irmão, a nossa mãe com um problema de saúde, uma doença rara, um câncer, uma doença de saúde que vai exigir um tratamento, um transplante, por exemplo, e que são tratamentos extremamente caros, mesmo para quem se acha rico, né? Tratamentos que vão custar aí 200, 300 mil reais por mês. E aí o sistema público e solidário de saúde é quem vai dar assistência por meio da cotização social, do pagamento de um sistema solidário que visa a dignidade do homem e não o lucro. Então, o sistema público de saúde é um patrimônio nacional. Eu acho que o cidadão tem que participar defendendo esse sistema.
Dr. Fernando Mussa Bujanra Ait, muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.